Seja bem-vindo ao podcast do Hangar 7 Church. Nós amamos a Deus, amamos as pessoas e transformamos o mundo. Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite. Seja bem-vindo ao podcast do Hangar 7 Church. Nós amamos a Deus, amamos as pessoas e transformamos o mundo. Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite.
A gente está falando dessa série O Sonho, e a gente já falou sobre o sonho de Deus, que é fazer em cada um de nós parecidos com Jesus. O sonho dele é fazer que todas as coisas venham a convergir em Cristo. A gente já falou sobre sermos discípulos e planejar e calcular o preço desse discipulado, a fim de viver uma vida que agrade o Senhor. Não deixar que outras coisas ou situações se tornem o nosso primeiro lugar, ao contrário, deixar Ele no trono do nosso coração. E semana passada o Juan falou sobre viver, fazer o plano, e o plano dele é que a gente viva segundo a vontade dele, segundo o seu querer. E foi muito boa essa palavra, falou muito ao nosso coração durante a semana. A gente falou, e nas naves a gente falou, sobre não colocar um segundo plano, não deixar uma outra coisa tomar conta do nosso primeiro lugar. Quando Abraão se achega ao Senhor e o Senhor fala para ele: Abraão, anda comigo e faça a minha vontade. Anda comigo, porque a minha vontade é que você seja segundo o meu coração. Abraão ali, ele já tinha vacilado, ele já tinha vacilado, e ele tinha feito Ismael. Então, ele não esperou o plano de Deus, ele foi caminhar pelos próprios planos. E a gente tem um Deus que conhece o futuro. A gente tem um Deus bom. A gente tem um Deus todo-poderoso, maravilhoso. Tem um texto em Isaías 46, 10, que é muito maravilhoso. Esse texto diz assim: desde o início, isso é o Senhor falando através do profeta Isaías. Ele diz assim: desde o início, eu faço conhecido o fim. E desde tempos remotos o que ainda virá. E eu afirmo: o meu plano permanecerá, e eu farei tudo o que me agrada. Nós temos um Deus que conhece o fim antes mesmo do seu começo. Ele conhece o fim, ele sabe os planos dele para você. São planos de paz e não te dá de mal, para te dar esperança e futuro. Esse Deus que conhece esses fins, ele vai anunciando eles desde o começo. Por isso a gente sonha, por isso o Senhor vai trazendo revelações sobre nós, porque ele quer trazer a vontade dele. Por isso ele revela a vontade dele, os planos dele, lá no fim, desde o começo. E essa é a vontade dele para a gente. E quando a gente fala de executar planos, hoje então vai ser a última da série O Plano. E eu vou falar sobre desde o sonho até a execução. Todo plano precisa de um sonho e precisa de uma caminhada até a execução, até o cumprimento daquele sonho e daquela promessa. E a gente vai caminhar sobre isso, falando sobre execução de sonhos e de planos. E eu lembrei de Noé. Noé, ele recebe de Deus uma mensagem de que viria um dilúvio. E Noé, ele recebe como ele deveria fazer para se proteger, proteger sua família e os animais. E ele obedece exatamente como Deus fala. E em Gênesis 5, no capítulo 6, no capítulo 7, diz que Noé fez exatamente conforme o Senhor lhe ordenou. Imagina se ele não passasse o betume na arca. Ia afundar tudo. Imagina se ele não fizesse a arca do tamanho certo. Se ele fizesse da cabeça dele. Se ele fizesse um Ismaelzinho ali. Ai Deus, essa arca está muito complicada. Vou fazer ela menor, vai ser mais rápido. Às vezes a gente quer dar o nosso jeito. Mas Noé fez tudo conforme a vontade do Senhor. E quando a gente vai falar de sonho e execução, a mensagem hoje vai girar em torno de Gênesis 37 até o 42, mais ou menos. E a gente vai falar da pessoa de José. José do Egito. Ele foi um cara assim, íntegro, temente a Deus, fortalecido no Senhor, e alguém que sonhou, e sonhou muito, e sonhou grande, e sonhou coisas impossíveis, mas que pela sua integridade, pela sua comunhão com Deus, por não desistir, por não vacilar nas horas das dificuldades, ele vai lá e realiza não apenas os seus sonhos, mas ele protege toda a nação e as nações ao redor, e ele salva milhares e milhares de vidas. Por quê? Porque ele sonhou e ele manteve a integridade e temeu o Senhor. Então a gente vai falar sobre ele na fase, então a primeira fase da vida de José, a fase dos sonhos. Então, ponto número um, a fase dos sonhos. A gente tem fase de sonhos, muitos sonhos. Eu lembro quando era criança, eu sonhava em ser uma cientista, eu sonhava em ser uma professora, eu sonhava em ser uma enfermeira. Muitos sonhos, a gente tem muitos sonhos. E José tinha 17 anos e ele começou a sonhar. E o sonho dele, ele foi contar para os irmãos. Então, José era um dos caçulas. O pai dele tinha 12 filhos com 4 mulheres. E aí, dentre essas mulheres, a mulher Então, José é filho de Jacó, ok? Deus transformou, trocou o nome de Jacó para Israel. Então, o povo de Israel, os judeus são conhecidos como povo de Israel por causa desse cara, do pai de José. E Jacó, Israel, ele é neto do Abraão. Abraão, Isaac e Jacó, tá? Então, esse Jacó tem 12 filhos. Esses 12 filhos, um dos caçulas é o José. José era filho da Raquel e Jacó amava muito Raquel. Só que Raquel faleceu e ele só tinha José e o irmão dele, que ele amava muito. E era sabido por todos os irmãos que ele era o preferido. Jacó mandou fazer uma túnica bonita, colorida. As roupas naquela época significavam a quantidade e a forma de honra. Então aquela túnica significava para os irmãos e para o Jacó que, ei, esse meu filho é honrado. Eu quero levar esse meu filho a ser o meu primo, a ser o meu, aquele que continua o meu nome, aquele que continua a nossa família. E isso era motivo de muita raiva dos irmãos, de muita inveja, de muito ódio. E para piorar a situação, José sonhava e um dia ele contou um sonho. Ele disse para os irmãos, a gente estava colhendo trigo e amarrando os molhos de trigo, quando os molhos de vocês se curvaram e se inclinaram para mim. Os irmãos ficaram morrendo de raiva, morrendo de ódio, e dentro da cabecinha deles, eles começaram a tramar contra José. Vamos lá, da fase do sonho, agora parece que vai dando as coisas erradas. Jacó manda seu irmão ir lá ver os irmãos que estavam apacentando ovelhas em outra cidade. Quando ele vai, os irmãos olham ele ao longe e começam a tramar. Vamos matá-lo. Eles queriam matar o irmão. Por quê? Porque existia dentro deles uma inveja, uma raiva dos irmãos. Olha só, o segundo sonho que José teve, está em Gênesis 37:9, diz assim, depois ele teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Eu tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam para mim. Olha só que interessante, sol, lua e estrelas são os astros do céu, né? A iluminação do céu que trazem governo sobre a terra. Lua cheia faz o mar e as coisas mudarem, e quando o sol nasce e quando o sol se põe, e isso fala sobre diferentes fases da terra e diferentes tempos, e inverno, primavera, verão. Então, as luminárias, os luzeiros, são governantes sobre a terra. Agora veja bem, José ele sonha, o sol, a lua e 11 estrelas estavam se curvando para mim. Ele está falando, ei, todos vocês são governantes. Em algum ponto vai acontecer isso, mas todos vocês são governantes. Engraçado que quando a gente para olhar o que está acontecendo na vida do outro, para observar, para ter raiva, a gente tem a capacidade de ver o que Deus está fazendo na vida do outro e ficar mal, em vez de ver o que Deus tem sonhado para nós. Foi esse o problema dos irmãos dele. Em vez de ver, nossa, todos nós somos governantes. Olha o sonho que está dizendo que todos nós vamos governar. Porque de fato, quando você vai lendo, você vai descobrir que esses 12 filhos de Jacó se tornaram as 12 tribos de Israel. Um dos filhos era Levi, que se tornou a tribo de Levi, os levitas. Aqueles que levavam os sacrifícios, aqueles que eram os sacerdotes da casa do Senhor. Tinha um filho chamado... Judá, e esse Judá, ele tomou a bênção da primogenitura, ele recebeu a bênção da primogenitura, e o rei Davi nasceu através dele. Mas para frente, anos depois, a promessa depois era que o Salvador da humanidade, Jesus Cristo, viria dessa tribo de Judá. Mas eles não conseguiam enxergar isso, porque eles só conseguiam enxergar Jacó é o preferido. Olha o que Deus está fazendo na vida dele. Olha, ele já trocou de carro. Olha a casa dele. Olha o que Deus está fazendo. Ah, não chega a minha vez. Não chega a minha hora. Quando a gente fica parado olhando a vida dos outros, a gente não vai conseguir ver o que Deus está fazendo, o que Deus tem a fazer, o futuro que o Senhor tem preparado para nós. Ei, olha para Jesus e cuida da sua vida. Amém, igreja? Olha para Jesus e cuida da sua vida. Isso é uma bênção. Então vamos seguir. A fase do sonho é uma fase maravilhosa. Você não sabe o que vai acontecer lá na frente. Jacó, quando ouve o sonho de José, a palavra diz que ele fica ponderando no seu coração. Ele guarda aquilo no coração dele. Tem coisa que a gente percebe, que a gente vê ou que a gente sonha, que a gente não entende nada. O que a gente precisa fazer é ponderar isso no nosso coração. Jesus, eu não estou entendendo nada. Mas ó, eu vou guardar isso, eu vou levar isso em oração. Senão a gente não entende, a gente acha que vai acontecer, a gente acha que vai... a gente fica perdido, né? Muitas vezes a gente sonha e a gente acha que vai acontecer amanhã. Nossa, mas Deus não cumpriu. Mãe, falou que eu ia ter uma empresa e eu aqui, ó, sou office boy ainda. Calma. Você precisa trabalhar e ser fiel no hoje. No que Deus tem te dado hoje. Então, existe a fase ainda imatura do sonho. Que você não sabe o que significa. Você não sabe ainda o que aquilo vai ser. Bom, eu estava contando então que os irmãos viram ele de longe. Eles estavam pastando as ovelhas, viram ele de longe e falaram, vamos matá-lo. E eles tramando tudo isso, já José foi chegando mais perto. Quando José chega, eles pegam José. E aí, em vez de matá-lo, jogaram ele num poço, seco, vazio. Deixaram ele lá, foram cuidar da vida. Só que... mercadores, pessoas, os midianitas começaram a passar por ali e eles venderam José. Olha só, está em Gênesis 37, 28. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. E no versículo 36 diz... Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, que era o oficial capitão da guarda. Então, agora José, que era o preferido da casa, tinha vestes de honra, agora ele se torna um escravo. Mas Deus, cadê os meus sonhos? Deus, olha o que você me prometeu, agora eu sou escravo. Engraçado que em nenhum momento a gente ouve isso de José. A gente não consegue ler essa frase porque, de fato, essa frase não existiu. Ele estava ali, vendo o que estava acontecendo, ponderando no coração dele, mantendo os olhos em Jesus e cuidando da vida dele. Então, ele agora é um escravo e dentro disso, vendido ao Egito, ele está sozinho no Egito. Já teve alguma fase de estar sozinho? Sozinho. Parece que todo mundo te traiu, todo mundo te abandonou e você está sozinho. E ele sozinho no Egito, o que mais me admira é que ele manteve a integridade dele. Ele manteve os olhos no Senhor. Ele continuou sendo um homem de Deus. Ele continuou sendo honrado. Ele continuou trazendo Deus em todo lugar que ele ia. A Bíblia diz que ele, como escravo, talvez ele começou ali... sei lá, carpinando o terreno, talvez ele começou no plantio ou na colheita, mas ele era um escravo que fazia coisas simples e ele fazia aquilo com tanta excelência que a palavra diz que tudo que ele fazia era bem sucedido. E era tão bem sucedido que Potifar percebeu isso e foi levando ele para lugares de honra cada vez maiores, até que Potifar confiou tudo que ele tinha. Todos os investimentos na bolsa de valores, ele confiou todos os carros, ele confiou todas as empresas, tudo que ele tinha, ele confiou a José, porque tudo que José fazia era bem sucedido. E José era novo, tinha seus 20 e poucos anos, talvez, ou menos. Ei, tudo que você faz precisa ser feito como para o Senhor, para que tudo que você faça seja bem sucedido. Tudo que você fizer, tudo que vier às suas mãos. Ai, mas Deus me prometeu que eu ia governar e eu estou aqui só plantando. Então seja bem sucedido nisso. Seja o melhor. Seja incrível. Faça para o Senhor, faça o simples, faça o pouco. A palavra diz para a gente ser fiel no pouco, que Ele nos colocaria sobre o muito. Mas quando a gente não é nem fiel no pouco, não tem como chegar no muito. Não existe capacidade, capacitação, maturidade para Ele nos colocar adiante. Então, eu vou chamar a segunda fase. A primeira fase foi o sonho. Eu vou chamar a segunda fase do nada. Nada está acontecendo. A fase do invisível. Se Deus está fazendo alguma coisa, está invisível, porque eu não estou vendo nada. Não tem situação que a gente vive que fala: Deus, você esqueceu de mim? Eu não estou vendo nada. Sabe por quê? Nessa fase, José estava ali fazendo tudo de excelente, se tornou aquele que governava todos os bens e todos os pertences de Potifar. E a esposa de Potifar agora começou a dar em cima do José. Mas ele manteve a sua integridade. A cultura do mundo é se aproveitar de qualquer situação. Talvez a gente veio de uma cultura que falou assim: se aproveita mesmo, fica com a mulher, porque daí a mulher vai te levar lá pra frente, vai fazer, vai te colocar. Ei, essa não é a cultura do céu. A cultura do céu é integridade. Ainda que eu tenha que pagar caro por isso, a cultura do céu é obediência ao Senhor. A cultura do céu é pureza. É pureza. Larga isso, larga essa ideia, deixa isso para lá. Isso não é cultura do céu, isso não. Talvez era a cultura que você aprendeu. Talvez a cultura que você viu lá, na sua família, na casa, nos parentes, no vizinho. Talvez era algum lugar que você viu que parecia certo. Ei, quando você conhece a palavra. Essa semana na minha nave eu falei assim: a gente vai ler a palavra, a gente vai conhecer a palavra e a gente vai viver conforme a palavra. Ei, porque eu preciso conhecer qual é a cultura do céu, qual é a integridade do céu, qual é a pureza do céu. Eu não vou viver, eu vou sair do padrão desse mundo, eu não vou viver nesse padrão, porque eu quero entrar no padrão do céu. E ele não saiu do padrão do reino de Deus, ele não saiu. A mulher dava em cima dele, ele fugia. A mulher dava em cima dele, ele saía fora. A mulher, gente, ele não era nem casado. A mulher dava em cima dele, ele saía fora. Se ele fosse casado, ele ia se manter também íntegro. Que lindo isso! Homens e mulheres de integridade que honram a Deus até quando ninguém está vendo. Sabe o que a mulher fez? Ela mandou todos os empregados fora da casa e ela armou e ela falou assim: agora vai ser eu e você, vem aqui. E ele fugiu. Ele se desvencilhou, aquela jaqueta, o manto dele, a roupa dele ficou para trás. E ele fugiu do jeito que dava. A mulher começou a gritar, acusou ele. Potifar chegou, ouviu aquilo e colocou ele na prisão. Quando parece que as coisas vão para frente, acontece tudo de novo, tudo de novo. Agora ele está preso. Sabe o que isso me lembra? Me lembra quando a gente olha e fala assim: não valeu a pena manter a minha integridade. Não está valendo a pena. Desde que eu conheci Jesus, desde que eu estou aqui, desde que eu estou nessa vida, não está valendo a pena. No Salmo 73 diz isso. Fala assim: Deus, eu estou sendo fiel a Ti, mas parece que o ímpio tem melhor. Ele se dá bem e eu me dou mal. Ei, mantém sua integridade. Sempre vai valer a pena. Existe um que recompensa as suas atitudes. Existe um que recompensa a sua vida. E ele manteve a integridade e agora ele é preso. E lá na prisão ele continua e mantém a sua fidelidade. Essa fase do nada, essa fase do invisível, Deus está usando para trazer fundamento na sua vida. Parece que não está acontecendo nada, mas é porque alicerce não aparece. Eu tenho uns amigos que eles foram construir a casa deles. E eles falaram, ah, essa fase de alicerce. Começaram a investir. E paga ferro. E paga não sei o que lá. E paga a máquina que vai cavar. E não sei o que lá. E mais ferro. E mais cavar. E mais alicerce, alicerce, fundamento, fundamento. Ei, existe a fase de fundamento na nossa vida. A gente precisa investir nela. Não é uma fase do nada. Não é uma fase que nada está acontecendo. É a fase que você vai começar a deixar suas raízes crescerem para baixo. Porque se você não alicerçou e se você não fundamentou, a hora que aquilo começa a crescer para cima, tomba, cai e não aguenta. Então essa é a fase. A fase do nada, na verdade, é só a fase invisível. Você não está vendo, mas as coisas estão acontecendo. E nessa fase, ele preso, ele agora se torna um líder servo. Eu li um livro sobre o líder servo e eu comecei a ser instigada a servir mais, a amar mais, a cuidar mais, a ser mais atenta. Mas aqui, ele não começa como um líder para se tornar servo. Na verdade, ele começa como um escravo, como um servo mesmo. E aí, na caminhada dele, ele se torna líder, mesmo escravo. Engraçado que ele se tornou escravo no Egito, mas ele nunca foi escravo. Ele sabia quem ele era. Ele foi vendido como escravo por 20 peças de prata, mas ele nunca foi escravo. Ele sempre foi governante. Ei, aonde você está? Ah, mas eu sou só isso. Governe aonde você está. Seja o melhor, faça o melhor. Aí ele se tornou um preso. Mas ele nunca foi um presidiário. Ele era um líder servo. Ei, aonde você está? O que você está fazendo? Ah, mas minha família você não conhece. Seja melhor na sua família. Seja o melhor na sua casa. Seja o melhor para o seu cônjuge. Mas é que... Seja o melhor. A recompensa vem do céu. E ali, onde ele estava, no serviço da cadeia, ele começa a ser bem sucedido em tudo que ele faz. E de novo, ele se torna o chefe na cadeia. Diz que o cara que fazia a gestão da cadeia confiava tudo nele, tudo. Ele ficava com a chave da cadeia, cuidava da alimentação, cuidava das pessoas. Até que chega lá um dia que chegam dois servos do rei. E ele vai lá e traduz os sonhos para ele. Acontece exatamente como ele traduziu, como ele interpretou. Existem fases na nossa vida que a gente precisa começar a servir os outros. A gente precisa começar a servir o sonho dos outros. Ei, você é casado, casada? Sirva o sonho do seu cônjuge. Sirva o sonho do seu esposo ou da sua esposa. Sirva o sonho dos seus pais. Sirva o sonho dos seus filhos. Essa fase, ele começou a servir agora o sonho daqueles dois servos do rei. Ele servia o chefe dele. Seja um servo. Se humilhe diante do Senhor. Se humilhe diante das pessoas. Eu costumo falar que ninguém humilha o humilhado. Quem se humilha, eu estou aqui me humilhando diante de você. Como que você vai me humilhar? Ou como que alguém vai me humilhar? Não tem como, eu já estou humilhado. Ninguém humilhou Jesus. Jesus humilhou-se a si mesmo. Deixou de ser Deus. Desceu e tomou forma de homem. E agora aquele Deus, homem, humilhou a si mesmo. Tomou a morte de cruz, a condenação que era nossa. E nesse lugar de servidão, nesse lugar de prisão, ele que se humilhou diante das pessoas, olha só, quando ele vai lá para interpretar o sonho dos servos do rei, do copeiro e do padeiro, ele fala assim, isso não vem de mim, vem de Deus e ele vai dar a resposta que vocês precisam. Ei, nunca ache que é sobre você. Não é sobre você. Não é sobre mim. Não é sobre, não é sobre nós. É sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. O que Jesus quer fazer na minha vida é através da minha vida. Não é sobre quem eu serei. Não é sobre o grande sonho que José teve. Mas era sobre o que Deus queria fazer através de José. E através de José, ele trouxe ali resposta do Senhor para aqueles homens. E ele se torna agora aquele que é responsável por trazer soluções. Ele é proativo ao ponto de ver um problema e resolve. Ver uma situação difícil e resolve. Nas adversidades, nós temos a oportunidade de honrar o Senhor. Porque muitas vezes na adversidade, a gente olha, Deus, cadê você? Deus, você não me vê. Deus, você, Deus, ah! Ei, na adversidade nós vamos honrar o Senhor. Na adversidade nós vamos perseverar. Na adversidade eu quero agir como Jesus agiria. Na adversidade eu tenho a oportunidade de dizer: faça a tua vontade, não a minha. Na adversidade eu posso dizer: Deus, esse cálice está pesado demais, essa cruz está pesada, esse problema está pesado, mas acima de tudo seja feita a tua vontade e não a minha. Nas adversidades, eu preciso perseverar. Eu preciso perseverar. Precisamos perseverar. Então ele trabalhava, ele era incansável. Ele fazia, ele ia, ele acontecia. O que acontece com a gente é que a gente fica parado nessa fase do nada, nessa fase que parece que as coisas não vão acontecer. Já deu 5 horas? Quero ir para casa. Ai, sexta-feira não chega. Amanhã é segunda de novo. Ei, isso não está honrando o Senhor. Ei, isso não vai te levar para lugar nenhum. Estou no trabalho, vou dar o meu melhor. Vou até o último minuto dando o meu melhor. Ei, segunda-feira é o melhor dia porque eu posso levar a presença de Deus no meu trabalho. Segunda-feira é o dia que o reino de Deus vai invadir a sociedade, porque eu sou filho, eu sou agente do reino aonde eu tô. Ei, amanhã é segunda-feira, amanhã é o dia de fazer a diferença onde eu estiver. Entendeu a diferença? Por quê? Essa pessoa que tem a ansiedade de correr e fazer a vontade de Deus e de dar o seu melhor e de ser melhor é aquele que vai governar. É aquele que vai governar onde estiver. É aquele que sonha como se fosse dono da situação. Ah, mas ele é o prisioneiro. Não, não, ele é o dono da prisão. Ele é o dono? Não, não, ele age como dono. Ei, ele é um escravo só. Não, não, ele é dono. Ele cuida de tudo como se tudo fosse dele. O Senhor nos chama para governar. Não apenas para ser um simples colaborador. Essa é a diferença. Ei, Jesus quer te tirar do simples, tirar do normal, tirar do medíocre e te colocar acima das situações. A palavra diz que não se esconde uma cidade construída sobre a montanha. Que ninguém acende uma luz e coloca embaixo da mesa ou embaixo da cama. A luz é acesa e colocada no lugar apropriado. Ei, você é a luz do mundo. O Senhor precisa que a sua luz brilhe para te colocar no lugar apropriado na sociedade. O Senhor te chama para brilhar a luz dele no lugar apropriado na sociedade. É com você, é comigo. Depois da fase do nada, então você sonhou, tem a fase do sonho, tem a fase que nada está acontecendo, mas o Senhor está criando alicerce, você está lançando fundamentos. Mas agora tem a fase da revelação ou da interpretação dos sonhos. Ele começa a interpretar os sonhos ali daqueles servos do rei. Nada acontece por mais 2 anos, mas daqui a pouco o faraó tem um sonho. Aquele sonho que o faraó sonha com as 7 vacas gordas, depois as 7 vacas magras, que comem as vacas gordas, as 7 espigas de milho gordas e fortes, as 7 espigas secas, e aí faraó não entende, faraó começa a chamar todos os sábios daquela época, ninguém entende nada, e o copeiro se lembra. Hoje eu lembro do meu pecado, tinha um servo israelita lá que traduziu meu sonho, interpretou e aconteceu tudo conforme ele disse. Aí o faraó chama ele. Aí ele chega, ele vai se barbear, vai se preparar e ele troca a roupa de presidiário por uma roupa de honra de quem vai se apresentar para o rei. E quem sabe o Senhor está querendo trocar suas vestes antigas passadas, do seu passado, das vergonhas que você viveu, da vergonha que José passou, para vestes novas. Vestes que vão apontar para o seu futuro. E aí ele chega diante do rei e de novo o rei fala, ah, ouvi falar que você e tal. Ei, presta atenção. O Senhor coloca oportunidades na nossa vida. E a gente precisa tomar essas oportunidades com sabedoria. Para de deixar as oportunidades passar. Existem oportunidades do céu sobre a sua vida. Olha o que a palavra diz, Colossenses 4:5 diz, sejam sábios no procedimento para com os de fora e aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Existe oportunidade para você honrar a Deus no seu trabalho, oportunidade para você falar do amor de Deus para as pessoas ao seu redor, oportunidade para você ser como Jesus lá na sua casa. Honra essas oportunidades, seja como Jesus aonde você estiver. Aproveite, Efésios 5:16 diz, aproveite ao máximo cada oportunidade. Então nessa oportunidade que ele teve de estar diante do rei, olha lá em Gênesis 41 agora, versículo 16 diz, isso não depende de mim, quando o faraó fala, você pode me interpretar esse sonho? Ele fala assim, isso não depende de mim, mas Deus dará a faraó uma resposta favorável, não é sobre ele, é sobre Deus, não é sobre mim, é sobre Deus, não é sobre você, é sobre Deus. É sobre o que o Senhor quer fazer, é sobre o plano dEle na terra, é sobre o plano dEle na sua família, é sobre o plano dEle nos seus filhos, é o plano dEle no seu casamento, é o que Deus está fazendo e é o que Deus quer fazer. E ele honra o Senhor, de novo ele se humilha e ele diz que não é Ele, é o Senhor. E ele honra, ele fala, a sabedoria não é minha, vem de Deus, a interpretação não é minha, vem de Deus. E ele começa a revelar, e ele traz a interpretação. Gênesis 41, 28, diz, é exatamente como eu disse a Faraó, Deus mostrou a Faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão por vir sobre a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome. Então, todo o tempo de fartura será esquecido, porque a fome arruinará a terra. A fome virá depois. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado. Ele começa a traduzir aquilo ali para o rei, para Faraó. E Faraó começa a ficar percebendo que aquilo fazia sentido, que aquilo vinha do Senhor. E aí, olha só que interessante. Não basta fazer o que te pediram. Você precisa fazer um pouco mais. E aí ele vai lá, não apenas interpretou. Agora ele começa a dar um conselho para o faraó. Quem é esse presidiário dando conselho para o rei? Sabe o que o mundo vai dizer para você? Quem é você para fazer isso? Quem é você para falar isso? Quem é você para ter um sonho desse, achar que você é mais do que isso? Quem é você? Na minha nave, na sexta-feira, a pessoa falou assim, e o meu chefe me chamou na sala dele e me humilhou e falou, quem é você? Quem é você? Ei! Você sabe sua identidade? Você sabe de quem você é filho? Quem sou eu? Quem é você? Eu sou filho de Deus. Ei, ele sabia a identidade dele. Ele sabia que ele poderia se portar na frente de um rei. Ele não esqueceu da identidade dele, da integridade dele. Ele não esqueceu diante de qualquer um. Eu sei quem eu sou. Ei, ninguém vai roubar a minha identidade, a minha integridade. Eu sei quem eu sou. E eu posso me colocar diante de reis, diante de pessoas que o Senhor vai me cobrir de graça e sabedoria. Ele pode me levar além, Ele pode confiar em mim. Era isso que o céu olhava para ele. O céu pode confiar nele. Aí ele vai lá e aconselha. Olha só. Versículo 33 em diante, do capítulo 41. Procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio. Ponha ele no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher um quinto da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo sob o controle de faraó. Serão armazenados na cidade. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão no Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Engraçado que esse imposto sobre um quinto da colheita se tornou uma regra no Egito. Se tornou praticamente uma lei. Ei, vamos guardar um quinto do que entra, Vamos guardar um quinto do que a gente colhe para a gente nunca ter fome? Se a gente pensasse, ei, vamos guardar 20%, um quinto é 20%, vamos guardar 20%, vamos reinvestir, vamos guardar isso. Isso, o judeu, ele vive com, ele entrega em primeiro as primícias e os dízimos dele. O judeu vive assim, em primeiro ele entrega o que é do Senhor. Deus, isso é seu, você que me deu tudo, obrigada, e agora eu posso te entregar isso. Depois ele guarda seus 20%, esse um quinto do trigo, para que ele nunca viva a fome. Porque ele tem guardado, ele tem investido. E ele vive com aquilo que sobrar. Vai sobrar 60%, 70%. Ele vive com aquilo. Mas ele não deixa em segundo plano a generosidade dele. Ele não deixa em segundo plano armazenar e cuidar e reinvestir. Porque ele pode viver com 70%. Dá para viver. Isso é princípio de fartura. Isso é princípio de prosperidade. Vamos continuar. E isso se tornou regra no Egito. Eles começaram a guardar sempre um quinto do trigo. E nisso que eles guardaram para os 7 anos. Os 7 anos de fartura. Bom, deixa eu chegar na fase da execução. Calma. Saímos da fase dos sonhos para a fase do nada, para a fase da interpretação, mas chegou a fase da execução. Você sabia que um sonho sem execução, sem planejamento e execução, ele só é um sonho? E ele ficou para trás? Ele se tornou um sonho frustrado? A gente tem que respeitar o tempo, colocar fundamento, receber direção do céu. Mas a gente precisa trabalhar. Precisamos começar a trabalhar. Precisamos fazer. E ele começa a agir. Ele começa a trabalhar. E aí ele chega lá. E nessa fase que ele termina de aconselhar o faraó vira para ele. Pareceu bem ao faraó tudo que ele falou. 41:37. O plano pareceu bom ao faraó e todos os seus conselheiros. Por isso o faraó perguntou: será que vamos achar alguém como esse homem em quem está o Espírito de Deus? O faraó olhou e falou assim: é você o cara. É você que vai fazer isso. Não tem ninguém que tenha a presença de Deus tão maravilhosa que possa executar isso que você está falando. Ei, você é a pessoa responsável pelo seu futuro, por aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Ei, é você. O Espírito Santo habita em você. O Espírito de Deus se move em você. José, ele não deixou, não procrastinou, não deixou para lá, não. Ele assumiu. E aí, a palavra diz que José sai da presença do rei. Então, o rei agora dá um anel de identificação, de honra, uma roupa de honra para ele. O rei agora coloca ele em cima da carruagem do segundo no trono lá do Egito. E honra ele. Quando ele sai da presença de Faraó, ele começa a trabalhar. Sabe qual é o nosso problema? A gente não arregaça as mangas e não vai. A gente não faz, a gente para no meio do caminho. A gente desiste, a gente se cansa. Ele, mãos à obra, ei, mãos à obra. Vamos fazer, vamos trabalhar, vamos executar. Vamos fazer mais do que nos foi pedido. Em Lucas 17, Jesus está dando uma, está ensinando, está fazendo uma parábola. E ele conta uma parábola do servo inútil. Servo inútil? A parábola é a seguinte: o servo vai trabalhar, vai para a colheita, vai, acorda cedo, faz tudo, serve o chefe dele, e depois ele se apresenta para o chefe e fala assim: sou apenas um servo inútil, fiz tudo o que você mandou eu fazer. Engraçado que o servo inútil é aquele que faz tudo o que foi mandado ele fazer. Se a gente fizer tudo que me manda fazer, na minha casa, na minha família, no meu trabalho, se eu fizer tudo, eu sou apenas um servo inútil. Sabe por quê? Deus me colocou capacidade de fazer mais. Deus me colocou capacidade de fazer excelente. Deus me deu a autoridade para levar o reino. Se eu chegar no trabalho e eu apenas fizer o meu trabalho, não é isso que o céu está esperando de mim. O céu espera que eu faça o meu trabalho e leve o reino. Que eu faça o meu trabalho, que eu seja uma boa mãe, que eu seja uma boa esposa, mas ainda faça mais, faça melhor, faça com excelência. Faça com integridade, faça com pureza. E ele foi fazer mais, ele foi fazer melhor. Ele não foi, ai que bom, agora eu sou o bambambam aqui do Egito. Onde é meu palácio? Então vou deitar, vou descansar, vou esquecer aquela vida. Não, ele foi trabalhar. A gente precisa trabalhar. A gente precisa ser proativo. A gente precisa deixar de ser procrastinador. A gente precisa trabalhar. A execução vai acontecer quando eu planejar, quando eu lançar fundamentos, quando eu ouvir a voz de Deus e receber a revelação, a interpretação. Mas quando eu começar a ter as atitudes, eu não vou ser um servo inútil. Vou fazer só o que me foi mandado. Vou fazer mais. Vou fazer excelente. E existe também a fase do cumprimento da promessa. Olha só, agora já passou 7 anos de fartura. A Bíblia diz que eles armazenaram tanto trigo que eles pararam de fazer contas, porque não existia conta suficiente para contar o quanto de trigo eles armazenaram. Esse trigo, na fase da fome, nos 7 anos que seguiu, os povos começaram a vir e buscar trigo, e buscar alimento, porque não tinha alimento e não tinha colheita, nem no Egito, nem nos lugares ao redor, ao ponto da família de José, que estava em Canaã, vir para o Egito buscar alimento de quem? De José. Eles se prostram diante de José, não reconhecem que era o irmão dele e pedem para comprar alimento. Sabe o que é o melhor? É que José, essa hora, ele não fala assim: cumpriu, eles estão se prostrando para mim, estão se humilhando. Esse é o problema. Às vezes o Senhor não deixa a gente chegar lá ainda, porque essa é a nossa mentalidade. Vai ver, eu vou mostrar para o meu pai, eu vou mostrar para fulano. Vai ver que eu... Não dá para chegar lá com esse coração. José já estava trabalhado. E aí quando chega lá, José faz os seus irmãos passar por alguns testes para conhecer se a índole deles tinha mudado, se o coração deles tinha mudado, se eles agora já estavam amando o próximo. Foi ao ponto de um irmão dar a vida por outro irmão. Quando antes eles matavam e vendiam o irmão, agora Judá estava dando a vida por Benjamim. Aí ele falou: agora sim, agora se cumpriu, mas não a honra para mim. Agora se cumpriu o que Deus disse. Agora eu posso cuidar dos meus irmãos. Agora eu posso amar quem não merece ser amado. Agora eu posso alcançar. Agora eu vou servir meus irmãos. Agora eu vou amar o meu pai. Agora eu vou trazer de volta e vou salvar a vida daqueles que queriam me tirar a vida. Ei, os sonhos de Jesus não são para honrar você, para você ser grande. São para salvar vidas. São para poupar vidas. São para que através de você exista salvação, através de você exista transformação. O Senhor nos chama a ser esses homens e mulheres que vão honrá-lo aonde a gente estiver, que vão governar aonde a gente estiver. Vamos ficar em pé? Eu tenho 2 convites para a gente. Eu não sei se você percebeu, quando a gente conta a história de José, a gente está ouvindo a história de alguém que foi traído. Alguém que foi vendido. Alguém que foi difamado. E alguém que salvou seus irmãos. Essa se parece com a história do meu Jesus. Que por mim, ele foi difamado. Que por mim, ele se entrega. Que por mim, ele leva o que era sobre mim. Quando eu não mereço ser amada, ele vai e me alcança. Quando eu não mereço ser amada, ele vai e me ama. Ele entrega a sua vida e ele deixa a sua glória por mim e por você. Esse é o nosso Jesus. E o convite é para que a gente entregue a nossa vida a ele. Eu não sei se você já fez isso. Talvez é a sua primeira vez aqui. Ou talvez faz tempo que você não pisa numa igreja. Ou você nunca entrou numa igreja. E aí, Jesus está te chamando. Jesus está te convidando. Anda comigo. Se entrega para mim. Eu tenho planos maiores e melhores para você. Os meus planos são maiores e melhores do que os seus. Existe uma salvação da sua alma. Existe um vazio na sua alma que é só preenchido por Deus, por Jesus e pelo Espírito Santo que quer habitar em você. Então, se esse é você, o meu convite é para você. Eu quero entregar a minha vida para Jesus. Se você está online com a gente, e se esse é você, eu preciso que você clique no botãozinho Eu Quero Jesus, no link abaixo. Porque a gente quer conhecer você. E se você está aqui, a gente precisa que você vá ali e dê o seu nome no áudio, porque a gente quer te conhecer. Você é família com a gente, você é família de Deus. O nosso irmão mais velho já se entregou por nós e hoje ele cuida de nós. Se esse é você, eu vou contar até três para que a gente venha fazer uma oração junto. E quando eu contar até três, você levanta a sua mão e você mostra: eu quero entregar minha vida a Jesus. Vamos lá? Um, dois, três, eu quero entregar minha vida a Jesus. Ei, Jesus, a minha vida é sua. Eu me entrego por completo a ti. Faça essa oração comigo. A gente vai pedir para você repetir essa oração comigo. Jesus, eu entrego minha vida a ti.
Jesus, eu entrego a minha vida a ti.
Eu entrego meu coração a ti.
Eu entrego meu coração a ti.
Você é o meu Salvador.
Você é o meu Salvador.
Eu reconheço que você é o Filho de Deus.
Eu reconheço que você que é o Filho
ama.
De Deus.
Me que ama.
Me
recebe.
Que me recebe.
E que quer colocar o teu Espírito.
E que quer colocar o teu Espírito.
Habitando em mim.
Aqui também em mim.
Eu te recebo.
Eu te recebo.
Por toda a minha vida.
Toda a minha
como
vida.
Meu Senhor e Salvador.
Como meu Senhor e Salvador.
Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus.
Amém. Yes. Amém. E para você que quer deixar a sua vida de novo nas mãos do Senhor, quer se entregar, quer dizer: Deus, você é o rei dos meus sonhos, você é o rei do meu coração. Eu quero que a execução e a interpretação e a revelação seja dos céus. Mantenha o seu coração focado no Senhor enquanto essa música toca. Enquanto essa música toca, vai entregando o seu coração ao Senhor. Jesus, entregamos a nossa vida a ti. Nos entregamos completamente a ti, Jesus. Sustentar.